Em entrevistas ao programa Conexão Assembleia, nesta segunda-feira, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, compartilhou sentimentos e reflexões ao avaliar os 8 anos de mandato à frente da capital. O ex-gestor, que também é médico, fez uma detalhada avaliação dos desafios enfrentados pelo Brasil diante da pandemia de Covid-19. Na entrevista para a jornalista Késia Diniz, Roberto Cláudio exaltou o papel do Sistema Único de Saúde no Brasil, sem o qual a situação de pandemia poderia estar ainda pior. Para o ex-prefeito, o grande problema do SUS é a falta de financiamento.
O que a gente viu no primeiro momento foi a negação da própria epidemia do país. Depois a gente começou a assistir às contradições de fala dentro do mesmo governo. Em algum momento, o próprio ministro Mandetta falando que existiu a pandemia, que era sério, que era preciso seguir a OMS, estar estudando o que a ciência está produzindo, ter responsabilidade. E, do outro lado, o próprio presidente e um conjunto de representantes do governo agindo de forma completamente dissociada, produzindo uma confusão na população inicialmente, mas o que é mais grave, um apagão de Estado no momento em que o Brasil mais precisou de Estado. O que a gente viu e está vendo até agora é uma reincidente omissão do Estado em afirmar a gravidade que nós estamos vivendo, priorizar as ações de governo, construir consenso nacional, o mínimo de união entre as forças políticas, mesmo de diferentes opiniões, para a gente poder seguir no caminho da razoabilidade, como o mundo inteiro fez. Isso não é uma questão ideológica, é um gravíssimo equívoco tornar o debate da cloroquina, como tem trazido aí representantes do governo, do isolamento social, da vacina, torná-los de alguma maneira um debate que divide o país.
Com PhD em Saúde Pública pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, Roberto Cláudio acredita ser difícil vacinar todos os brasileiros até o final deste ano.
Há uma diferença básica entre a vacina e o processo de vacinação. Obviamente que o bem escasso, bem raro, o mais difícil nesse momento é comprar a vacina. Mas o grande custo envolvido no processo de vacinação não é nem o custo da vacina em si, é o custo da mobilização do processo de vacinação. Olha o grande esforço logístico que a prefeitura, atualmente liderada pelo prefeito Zé Sarto e o governo do estado pelo Camilo Santana, tem feito para vacinar. De domingo a domingo, contratando pessoas, mobilizando equipamentos, alugando outros equipamentos, para garantir que cada vacina que chegue seja dada, seja acessada pelo cidadão da forma mais rápida possível. Um grande esforço logístico que custa recurso, que tem sido gasto pelos municípios e pelo próprio governo do estado. Então, a velocidade com que e a prioridade com que o governo vai adquirir vacinas e que vai primeiro negociar, adquirir, distribuir vacinas é fundamental. E a gente não tem visto, né? Muito pelo contrário, a CPI tem demonstrado, é o outro lado da história, uma desídia, troca de cartas, demorando semanas de resposta para definir a compra de uma vacina enquanto o povo estava morrendo. Não há nenhum esforço novo de negociação com nenhuma outra nova vacina. Não há ida de nenhum representante do governo federal a essas indústrias ou aos países. Não há nenhum esforço do Itamaraty de poder, pela força que tem das relações comerciais internacionais, de poder negociar de forma mais incisiva ou novos lotes das mesmas vacinas, ou novos lotes dos mesmos imunizantes, ou novas vacinas. Não há nenhum esforço, nem outro ano passado, do governo pegar um dinheiro e colocar nos grandes centros de biologia molecular das universidades para produzir imunizantes. Aqui no estado do Ceará surgiu uma, um imunizante da Anvisa, da nossa UES. E não houve nenhum tipo de atitude propositiva, proativa e clara à população do presidente do governo para que esse processo de aquisição de vacina pudesse ficar claramente mais expandido e, obviamente, mais acessível à população.
Durante a entrevista, o ex-prefeito fez uma autocrítica em relação ao que poderia ter sido melhorado durante a sua gestão e o que ficou como aprendizado. Para ele, poderiam ter acontecido mais debates públicos, proporcionando maior envolvimento da cidade na tomada de decisões. Ao enfrentar a pandemia de Covid-19 no último ano de mandato, Roberto Cláudio avalia que um grande desafio foram as fake news, produzidas de forma intencional para causar desorientação entre a população.
A pandemia, eu acho que agudizou muito o fenômeno da fake news. E não foram fake news espontâneas, foram fake news produzidas ao acaso por alguém desinformado e que, por alguma razão, ganharam corpo. Eu acho que não. Eu acho que elas foram utilizadas como instrumento de negação da ciência, de negação também de líderes e autoridades que utilizaram a postura pró-ciência e pró-responsabilidade pública para enfrentar a pandemia. Creio eu, inclusive, que um dos elementos, eu tenho escrito, inclusive, um pouco sobre isso, um dos elementos que atrapalhou bastante no início da pandemia a adesão às medidas preventivas individuais e coletivas, mesmo no começo, a percepção do efeito da vacina, foram as fake news produzidas aos montes de forma sistemática e, creio eu mesmo, deliberada para poder enfrentar aqueles que decidiram utilizar, como eu disse, uma forma de enfrentamento da pandemia mais responsável, mais afirmativa e assertiva sobre a seriedade dela e sobre as medidas baseadas na boa recomendação da ciência e dos especialistas. Nesse momento, esse tipo de fake news, para além de ser uma ofensa ao debate democrático, ela produziu, inclusive, riscos de vida. As pessoas que, de forma inocente, as recebiam e passavam a tomar como verdade aquela informação que era veiculada, infelizmente, nesse caso, de forma deliberada e como instrumento político.
Atualmente, Roberto Cláudio realiza um pós-doutorado em Economia Política na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e se dedica à fase de revisão de um livro com reflexões sobre o exercício da atividade política. O Conexão Assembleia é um programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia. É exibido às segundas-feiras, às 8 horas, na emissora, no YouTube e no Facebook do Legislativo. A produção também vai ao ar às 20 horas e 30 minutos na TV Assembleia. Simone Silva, da FM Assembleia.